E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Senhores, sejam muito bem-vindos ao Jeff John Podcast, o canal onde vamos discutir, conversar, uma conversa de bar, mas para homens crescidos, onde vamos falar sobre temas pertinentes que envolvem masculinidade, como carreira, finanças, mulheres e outras coisas que são do interesse do universo masculino, de uma perspectiva de homem para homem. E a nossa ideia aqui é que você seja responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino, seja responsável nas suas decisões e tenha plena consciência de que aquilo que você quer tirar da vida, você tem que ir atrás e fazer. Então a nossa ideia com esse podcast é trazer conversas pertinentes e você, como homem adulto crescido que é, que está buscando a sua melhor versão, vai poder tirar aquilo que foi importante para sua vida e aplicar, e assim retirar os resultados que você tanto almeja. Então, muito obrigado pela sua companhia, nos permita lhe acompanhar na sua jornada, seja no trabalho, seja na rua, no carro ou até mesmo em casa. Seja muito bem-vindo. A gente tem links na descrição dos episódios e também na descrição do podcast, links importantes para vocês conseguir nas diversas plataformas que estamos: YouTube, Instagram e também em várias plataformas de streaming. Muito obrigado, senhores, e agora vamos para o episódio. Yo, what's good, everybody? Essa é a segunda metade do episódio 5 do Jeff John Podcast. John aqui falando. Na primeira metade a gente introduziu o assunto, discutiu sobre os números de casamento, os números atuais sobre casamento no Brasil. E também demos uma introdução dos modelos de casamento e acordos pré-casamento, ou o que se constitui casamento dentro da legislação brasileira. E agora, nessa segunda parte, vocês vão ver uma discussão sobre os dados de divórcio, alarmantes dados de divórcio, e também como é o processo e as vias legais do que acontece quando você se divorcia. E aí a gente cobre assuntos também como pensão, como guarda dos filhos e etc. Se você ainda não viu o primeiro episódio, certo? A gente dividiu em dois porque acabou ficando bem grande. A versão completa tá no YouTube, mas aqui a gente dividiu em duas partes. Então corre lá, pausa aqui, escuta o primeiro episódio e depois você continua a partir deste. Beleza? Deixe depois o seu feedback. E com você, a segunda metade do episódio 5 de Jeff John Podcast.
Próximo item aqui, de dados. Quase metade dos casamentos que foram feitos em 2019 duraram menos de 10 anos. E pior, a maior estatística dentre esse recorte, né, eram casamentos entre 1 e 2 anos. Eles eram o dobro dos demais, de 3, 4, 5, 6, entendeu? Você pega aqui de 10 anos para baixo.
A grande maioria durava mais anos.
A grande maioria era entre 1 e 2 anos a duração. Agora imagina você, homem de alto valor, tem sua vida no lugar, tem tomado decisões, ralado igual um cachorro para ali conseguir, né, desenvolver na carreira, enfim, ou no seu negócio, que seja. Investe numa relação, namora, sei lá, 2, 3 anos, 5, o casamento durar 1 ano, 2 anos. Que investimento é esse? Que investimento é esse?
É alto risco.
Alto risco. Esse é um movimento que... Esse é um movimento que é mais arriscado do que você fazer um day trade aí, louco.
Ah, não, nossa, é bom pra mim. São duas pessoas comuns, normais, discutindo ideias e opiniões de assuntos pertinentes. Cara, desculpa um de você novamente. Eu acho que casamento é isso, cara. Casamento é bom. É um investimento de alto risco, mas é bom, entendeu? Eu acho que você tem que saber tomar a decisão da sua parceira do seu lado do contrato correto, entendeu? Como os bandos lá se não mostrar. Você tem que ter toda a análise do contrato, toda a análise de risco, tudo certinho. É o casamento, meu querido, entendeu? Vai dar certo.
Olha se você vai concordar com o que você falou com esse próximo dado. Um a cada três casamentos termina de posse.
Essa proporção fica assustada.
A galera tá sabendo escolher mesmo?
O problema não tá casamento. A escolha, então.
Então, se você tá escolhendo por amor,
o problema.
Você tá escolhendo por amor, claramente não tá funcionando. Alô, matchmakers, patrocina o nosso canal aí. A gente vai promover vocês e vai arrumar uns clientes. Vai ajudar a galera a escolher os melhores parceiros aí. O comentário que eu ia fazer, que você falou de bodas de prata, que é 25 anos de casado, a outra maior porcentagem é...
Tá saindo legal meu áudio pra você aí, cara?
Eu tenho escutado aqui, tá. Às vezes dá uma falhadinha, mas...
Não, dá uma travadinha aqui, mas acho que voltou, então.
Não, beleza. Um outro número que teve grande participação nesse quesito de divórcio eram casamentos aí acima dos 15 anos, né? 15 anos, 20 anos, que tá tendo uma maior também porcentagem de desfeito, né? Então, galera, chegou 15 anos também, tá chutando o pau da barraca, quer saber? Vamos ver como é que vai estar esses números quando tiver o próximo números de IBGE, né? Não teve ano passado por conta das razões óbvias, apesar que os números de casamento estão atualizados, né? Tem um site que eu vou colocar no link aqui, que esses estão bem atualizados, que é desse mesmo link que você vê taxa de óbitos e essas outras coisas. Mais um dado aqui, antes da gente entrar em especificidades do divórcio. Nos últimos 10 anos, os divórcios cresceram 160%. Ô, louco, tio. 160%.
É que profissionalmente é bom, né, rapaz? Não é ruim, não, né? Bateu bastante nisso.
E aí vai ter cada vez mais advogados virando homem de alto valor, cuidando de processo de divórcio do que qualquer outra coisa. Dá aí uma oportunidade de negócio pra você que tá pensando.
Você caiu na questão do divórcio aí, cara. Eu vi e tô vivendo. Eu vi as reportagens, né? Porque vi e tem vivenciado isso lá no meu escritório. O tanto que aumentou de volta na pandemia. Cara, eu fiz muito de volta na pandemia.
Muito bom. Aí, isso que você falou, beleza. Isso que você falou vai linkar com o próximo item aqui. Porque se a gente tirar dois motivos que são... Um é bem justificável e o outro talvez não, de divórcio, que é, não seria caso de violência doméstica, seja física ou psicológico, certo? Né? Uma razão ali, motivo justo para solução ali do contrato, do casamento em si. O outro número também seria de casamentos que terminam por infidelidade. Esse é questionável, né? Você terminar casamento por questão de infidelidade. Mas nós não vamos entrar nessa barca aqui agora, porque senão, né? Mas infidelidade realmente é um motivo para terminar. Se você for olhar só por o lado dos negócios, talvez não. Enfim, eu vou me segurar.
Mas tem outro ponto aí, não sei se você falou, eu não entendi. Acho que o financeiro manda muito, cara.
Então, aí é o que eu falei. Tirando esses dois motivos, vamos falar aqui, justos, né? Um claramente justo e o outro talvez não. A questão financeira tá ali no top 3 dos principais motivos de dissolução do casamento. Financeiro, né? Problema financeiro, incompatibilidade de genes. Que é isso? E cerca de 62% dos divórcios são iniciados por mulher, né? São divórcios unilaterais iniciados por mulher. Então é o seguinte, quem tá pulando fora das relações, em sua maioria, são as mulheres.
Homens do canal, homens que estão vendo, a culpa não está em vocês, não tá vendo? Os médicos estão com a folha.
Se a questão do financeiro está sendo um problema, né? O casamento 50-50 não está funcionando, casar por amor não está funcionando, desde que as mulheres tá pulando fora, faz mais sentido ser um agente livre no mercado, ou seja, faz sentido realmente casar.
A questão financeira no casamento, ela realmente manda muito, sabe? Pode falar, a questão de responsabilidade, você tá assumindo, você tá assumindo, muitas das vezes, né, tirando a mulher ali dentro da casa, debaixo das asas do pai dela, então o centro acaba caindo você dela. Então o financeiro, ele manda muito peso. E o ser humano, ele não foi criado, ele não foi programado pra viver sem grana, cara. Não tem jeito, capitalismo, discussão do final de semana aí, temas, ele proporciona isso, a sociedade impõe isso, né? Assim, a grana pode ser bem complicado no casamento. Se o casal não tiver uma maturidade, uma boa cabeça, se passar um momento sem ser ruim, vai dar.
Agora, se você sabe que o cara já é quebrado, certo? E depois mesmo assim você vai lá e casa com o cara e depois você quer disparar por conta de que, né, o problema financeiro tá atrapalhando
o ser humano. Tem um problema de expectativa,
alguma também, coisa não tá fechando nessa conta.
Tem que colocar que equação não bate. Eu já casei sabendo uma situação. Situação, como que eu vou exigir depois?
Como é que eu vou pular fora por conta dessa situação?
E pula.
Da mesma forma que eu acho o bobeiro, você, por exemplo, tem gente que foi 5, 7, 10 anos alegando que eu preciso me estabelecer financeiramente para casar. Se você já é quebrado, você já sabe que você já está quebrado, né? Pode pular, entendeu? Pode pular. Não vai fazer diferença. E nesse caso aí, duas pessoas é melhor que um. Né? Você com duas pessoas ali, você vai conseguir fazer mais do que você está fazendo. Né? Se você com 10 anos não conseguiu a condição. Se com 10 anos você não conseguiu a condição necessária para fazer, talvez com duas pessoas funcione melhor.
Isso aí são coisas interessantes. E aí eu, no meu ponto de vista, se você escolheu bem com uma parte bacana ali, você consegue evoluir, cara. Entendeu? Que é o que, se o nome dele concorda. O americano concorda com o nome dele.
O Kevin Samuels, que concorda com os casamentos?
Exatamente. Ele enxerga isso. Se você tem uma cena bacana ali, você já é de novo. Você continuar, etc. Ou pode alcançar os voos maiores. Então, assim,
mas
você tá quebrado, cara. Tá quem que vai vir te dar pulmãozinho em casa, casa.
Mas esse dilema aí, essa dinâmica onde antigamente tinha essa ciência de que, olha, os dois iriam se juntar para construir algo e também a mulher estava disposta a ajudar o cara a construir algo. Hoje eu não sei se já é assim, né, velho? Já tem o cara pronto, não. O cara já pronto, já, o cara já bem estabelecido.
Aí é interessante essa construção de outro casal.
Hã?
Ainda tem casal que constrói junto, tem tempo.
Mas essa é uma discussão, depois a gente pode retomar mais à frente, em outros episódios. E dá pano pra mais. Então, beleza. Pra gente. Ó, a gente já tem uma hora de transmissão aqui. Vamos ir pra passar a régua aqui. Então, comenta um pouco aqui sobre as questões do divórcio. Eu falei aqui das estatísticas. É, vamos falar então do processo de divórcio, já que vocês viram aí que é mais comum do que você pensa, pode acontecer com você também. Eu tinha uma pergunta aqui que seria quais as modalidades, mas eu acho que não faz sentido, né? Porque você já explicou que são três processos de união, três mais comuns, né? Tem outros, mas tem três mais comuns.
A gente tem algumas opções de divórcio, né? A gente tem o divórcio judicial, que é feito em cartório. E a gente tem o judicial consensual e sigiloso. No cartório, meu cara, é mais célere, mais rápido, porém tem alguns quesitos. Por exemplo, eu posso ter filho menor, o casal tem que estar em comum acordo, e aí a gente consegue ter cartório. Se eu tiver filho menor, por exemplo, estou em comum acordo com a minha esposa, a gente já definiu guarda, já definiu visita, já definiu valor de pensão, já definiu a divisão das contas, a gente pode fazer um divórcio consensual, que ele também é um pouco mais sério. A gente faz um acordo no escritório, inclusive, ele pode ser um único advogado, eu posso advogar para as duas partes, não precisa ter outro advogado. Homologa esse acordo, o juiz entendendo que é benéfico, se está de ok, né, o balanço do acordo e o interesse do menor está sendo vendido de acordo com o estatuto do adolescente e a Constituição. E o MP também vai de acordo, homologa, você consegue fazer divórcio. Quando a gente tem o que é o grande problema, o litígio, que é divergência entre os dois, a mulher quer uma pensão alta, não concorda com a guarda, ela quer metade de tudo, o cara fala que não é tudo dela, a gente tem que ir pro divórcio de ouro. E aí são duas partes conflitantes, né? A gente vai ter esse conflito aí. A gente vai ter alguém que tenta um acordo, se não tiver acordo, a gente tem discussão de julgamento que a gente já usa dinheiro, né? Onde junta todas as formas e o juiz tem o melhor julgamento ali pro divórcio. E no, eu, particularmente, no meu escritório, dificilmente eu aconselho litigioso. Inclusive, gosto de fazer reuniões com as duas partes antes, mostrando. Primeiro, eu tenho, às vezes, tem o casal voltar, né, ficar casado aí, aquele dia. E aí, se tem como voltar o casamento, se não tem o jeito mesmo, a gente passa a discutir os termos. Que é praticamente que é só o contrato, né? É acaba morrendo e vai fazer a execução do contrato. E a gente não chega nesse acordo, a gente vai para o litigioso. Então, o divórcio hoje, a gente tem o extrajudicial, o judicial, o consensual, o litigioso.
E aí, pelo que você está explicando, o litigioso basicamente é briga por patrimônio. Até quando há uma desacordo ali de patrimônio, porque, na verdade, né, ninguém vai lá brigar num litigioso que quer ficar junto, né, porque alguém já tá querendo ir embora. Então a questão é mais definir.
Tem um caso que ambas as partes decidiram a vida, ambas as partes têm outro cônjuge já hoje, e a gente tá numa briga lá por causa de duas coisas que não chega a 5 mil reais. A gente não bate uma porra. E eu acho um ponto até mais. Eu acho que ela não aceitou a separação até hoje, fica punhando por causa da coisa. E ela não vai conseguir provar. Eu já mostrei pra ela, mas que não tem como ela provar. O bem nem é o nome do meu.
Mas quando é isso, a desse. Desculpa cortar. Quando é isso, a decisão não foge do tipo de casamento escolhido, né? Tipo de acordo escolhido no casamento. Quando eu falo assim, quando cai pro litigioso e aí tem essa briga
Cara.
de patrimônio, a decisão não foge de forma nenhuma do tipo de escolhido ali
Oi.
de casamento.
Não, não. É, entendi essa pergunta. Por exemplo, caso parcial e ela discutindo bem que era anterior, né? A constância do casamento. O juiz não vai
Isso.
decidir
Ou ela pode
dar.
argumentar alguma situação
Não.
de vamos supor, foi traição, né? Vamos supor que ela está pedindo por traição. Ela pode argumentar dano moral, entendeu?
Não é crime, né? Adultério, há muito tempo, não é crime no Brasil. Então, o adultério não vai definir ela. Existe algum caso que acontece, que eu já vi, inclusive, que juiz decidindo, essa questão do adultério, não morte. Mas aí já é um juiz mais simples, não tem nada a ver com a questão do divórcio, entendeu? É num outro processo autônomo que ela pediria essa questão do dano moral. Agora, o que acontece? Por exemplo, esse caso que eu estou te contando, o juiz vai decidir. E aí ela vai ter prova mostrando que esse patrimônio que ela está requerendo faz parte de visão. Eles são casados em regime parcial de bens. E ela está alegando que esse cara até, inclusive, era antes, foi quando eles casaram, entraram e tudo mais, e não vai. Então, eu estou muito tranquilo que o cliente empresta isso. Porque ele já tem outra família, tem outra vida. E o divórcio está demorando e acaba que a outra parte, o novo cônjuge dele, começa a pressioná-lo. Pô, eu quero reparação e tal, coisa. Então, assim, ela não consegue alterar no curso. Por exemplo, eu tenho um processo lá no escritório que eu estou alterando o regime de casamento. Até por uma situação que. Se é cara de comunhão universal, você não pode ser sócio de outra empresa. Então, eles têm uma necessidade empresarial. E a gente está mudando o regime de casamento. E quando o tipo houvesse um divórcio lá na frente, começaria a reger a situação do parcial. Porque foi antes do divórcio que eles alteraram o regime de casamento dele.
É, situação bem delicada, né? Esse processo de litigioso, pelo menos, ele pode demorar bastante, né?
Cara, o litigioso é moroso. Ele é moroso. Esse mesmo, por exemplo, estou com mais de um ano. Mais de um ano. Aí veio pandemia, as agências não sendo marcadas. Tá adiando. Eu fiz divórcio extrajudicial com 15 dias. 15 dias, o cara, a mulher auxiliar. Consensual, fiz aí com 3 meses. Rapidão. O litigioso demora. Porque muitas das vezes o litigioso, e aí, coisa pouca, muito pouca, e acaba que a gente não consegue fazer o divórcio. Eu, particularmente, falo muito meu esquecer, sabe? Cara, pede isso aqui, porque na verdade é acordo. Acordo, se cara passar no dele, não é acordo. A gente não consegue chegar no acordo. E nem sempre a decisão do juiz é a melhor. Consigo poder entrar para muito melhor.
Amiga, agora uma curiosidade, o que que veio fora do script? Eu sei que, né, poligamia não é um regime aí aceito na lei brasileira, mas vamos supor que em algum momento você conseguiu fazer esse acordo com a sua esposa oficial, você trouxe ou mantém mais uma pessoa na relação e ela estava ali de acordo em relação a isso. Só que no momento da separação ela quis jogar isso no ventilador, digamos, esse acordo no ventilador e não e trazer isso para o meio da briga judicial. Como que ficaria isso aí?
Cara, legal, mas falando, e a Mia não pode, né? No Brasil, não pode casar duas vezes. Tem um julgado aí, até recente, se eu não me engano, teve uma situação parecida. E a questão da amante. Que a amante teria os mesmos direitos que a esposa. Inclusive, até na pensão, se eu não me engano, caiu isso, né?
Isso aí é baseado no, na religião do Islã.
Cara, cai assim numa situação muito complexa, porque tem uma insegurança jurídica, como advogado muito grande mesmo. Porque se eu não posso casar duas vezes, e aí se eu tenho direito lá do patrimônio, é mais, é como se casado eu fosse. Né? E aí não pode, está na Constituição lá, pô, você não pode casar duas vezes no Rádio, é crime. E aí teve lugar lá e acabou, se eu não me engano, não teve mesmo. A gente estava até comentando que só a minha nossa lá, mas e essa questão desse julgado é muito complicado, né? Então, assim, e é por isso que eu isso outras coisas que ainda não é feita coisa no Brasil, que vai criar uma insegurança jurídica tremenda. Porque aí vai ser muito fácil. Deu ruim lá, o cara morreu, que vai ser diamante querendo a parte que cabe dela, meu amigo. Se o cara for de alto valor, então, homem de alto valor, você sabe.
Se eu não me engano, né? É só comentar. Se eu não me engano, e é um caso um pouco diferente, né? Se eu não me engano, ainda tem uma briga judicial pela herança do Cato, né? Que tinha. Ele era casado oficialmente com o Catra, Mr. Catra, que ele era poligâmico assumidamente, publicamente, mas ele oficialmente era casado com apenas uma, mas tinha outras que ele teve vários
filhos. Não pode casar com
mais. Então, ele era casado com as demais, mas ele assumidamente tinha relacionamento com todas as outras.
Mas legalmente ele só tinha um oficial. As outras 10 que ia casar com uma, ele morava com 3 na mesma casa dele. Mas enfim, ele só tinha legalmente uma casada.
Com essa confusão, vagabundo, esse prazer.
Não, não gosta de problema, né? Gosta de problema demais.
Agora, um detalhe aqui que, pelo menos nos Estados Unidos, é assim, né? Lá, o esposo lá, né, que está sendo independente, se foi ele que pediu o processo ou não, ele paga todo o processo, ele paga o advogado dele, os custos da corte, o advogado aqui não tem disso, né?
Então, no Brasil, e é grande, igual você falou, infelizmente a maioria dos casos que a mulher pede divórcio, e aí o cara não quer o divórcio, ela acaba tendo alguns custos, né? Por exemplo, eu tenho situações lá com o advogado dos dois, eu faço valor bacana, os dois acabam dividindo. Eu tenho um divórcio amanhã. No cartório, um divórcio amanhã, não um divórcio. Foi a cliente
é o aquecimento.
Oi?
Você tá fazendo um aquecimento aqui
pra amanhã. Realmente, por incrível que pareça, eu tenho um divórcio amanhã, 10 horas. E eles dividiam o cartório, só a gente ensinar. Ficou enrolando, sempre empurrando com a barriga. Ela chegou, gostou do meu atendimento, me contratou. Ela arcou com os custos. Então, não necessariamente o cara vai arcar com os custos aqui no Brasil, não. Né? Eu, na maioria dos meus casos que eu atuei, que foi consensual, era dividido. Litigioso, quem procurou. Litigioso. Só que acaba que os dois têm que arcar, porque como é litigioso, o outro tem que contratar um advogado também. Então os dois têm que buscar um advogado, etc. E cartorial também, em regra, dos casos que teve a divisão ou a mulher pagou.
Show, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Só em caso litigioso ali que você tem que meter a mão no bolso. Agora vamos falar do delicado, né? Guarda dos filhos. Quase, pelo menos, digamos, sabedoria popular, né? E aí vai ver se é isso mesmo, que na maioria dos casos, né, as crianças nunca ficam com o cara. É muito difícil, são casos muito extremos. Como é que funciona essa questão de guarda dos filhos?
Cara, vamos lá. Então, igual você falou, questão popular, né? Que a justiça defende a mulher, que não sei o que, não é isso. É tudo da criança. A pessoa fala que a criança tem que ter cuidado, zelo, educação, moradia, higiene pessoal, etc. Todos os cuidados, né? E hoje a legislação fala que o melhor, o interesse do menor, né? Então, assim, a legislação não fala que nem é nem o pai nem a mãe, é o que é o melhor para a criação da criança. Só que realmente, por um uso de costume nosso brasileiro, a grande maioria tende-se a ficar com a mãe, que fala que a mãe tem mais cuidado, etc. Até porque tem aquela questão que o pai sai para trabalhar, que o pai sai isso, aqui. Mas eu deixo bem claro que não existe isso, a questão de se a guarda é da mãe ou é do pai. É sempre o nosso interesse. E fala toda a propriedade. Lá no escritório a gente já conseguiu passar 3, 4 guardas recentemente para o pai. Por quê? Teve situações que não eram o melhor interesse da criança. Entendeu? Eu tive uma situação que, que a mãe deixou do criança de 2 e 5 anos, sozinhas dentro de casa, né? Saiu. O pai presenciou, acionou a polícia, correto, que você tutelar, conseguiu assim, depois uma guarda pro pai. E nas audiências e na oficina parental, a mãe demorou totalmente desequilibrada para cuidar das filhas. Ela não tem preparo psicológico nenhum, né? E condição social dos dois era a mesma. Só que ela não tinha condição psicológica. Em uma outra situação, o pai, além de ter um cuidado maior, ele tinha uma condição melhor de cuidado do filho. Então a gente conseguiu demonstrar que o pai era o melhor detentor de ter a guarda ali da criança. E aí, guarda.
Parece que o Jefferson teve um problema aqui, ele caiu. Se ele voltar a pedir para terminar de explicar essa questão da guarda dos filhos, que é complicado, né? Na maioria das vezes se entende que a mãe vai cuidar melhor, mas nem sempre pode ser de fato o caso. Tem relatos. Casos aí que pais sofrem, aqueles que querem cuidar assim de forma mais presente, sofrem até mesmo para ver os filhos, ver os meninos. Então aí fica uma situação que atrapalha a vida total desse cara que já passou por processo de divórcio, agora tem que ficar lutando pela guarda, ou para ver os filhos, ou para conseguir fazer algo. Sem ter que ficar toda a mão pedindo a bênção da mãe. Eu até queria que ele explicasse melhor, porque até onde eu anotei aqui, a gente tem duas situações, né, que é compartilhada e unilateral, para divórcio. Para divórcio, desculpa, para guarda dos filhos. E eu queria até que ele explicasse bem como que está acontecendo. Tem uma estatística importante que eu anotei aqui, que ela fala que a guarda compartilhada tem crescido nos últimos anos, pelo menos em 2014, que é a última vez que eu vi esse número, a guarda compartilhada estava crescendo de 7,5% para 26,8%. Desde que saiu uma lei que prioriza essa modalidade, ou seja, agora compartilhada, até onde eu entendi, e isso é importante o Jefferson esclarecer aqui para a gente, é que, digamos, a criança, né, ou as crianças têm uma residência fixa, né, fica ou com a mãe ou com o pai, mas que eles podem ali negociar facilmente. Quantos dias vão passar na casa de um, se vai levar para viajar, se não vai, enfim, tem uma certa liberdade para realizar atividades, fazer as coisas ali com as crianças. E a unilateral teria, seria um caso mais estrito, onde é determinado quais dias pode ver, você tem que ficar ali até uma certa distância, você não pode. Digamos, ir lá e diretamente pegar a criança sem o consentimento da pessoa que aguarda. Enfim, acho que o Jefferson voltou aqui, deixa eu pôr ele de volta.
Tá me escutando, meu
E aí?
cara? Tá ruim aí, mas tá bom. Melhorou?
Tá bom. Tive um
probleminha técnico aqui. Mas enfim, tava falando da guarda, acho que você começou a dar uma explanada aí. Só continuando de onde que eu tava. Você tá me escutando, legal?
Tô escutando.
Tá. É, outro mito aí também da questão de guarda, que o pessoal tem. Hoje a legislação fala que tem a guarda compartilhada e guarda unilateral, né? O que seria a guarda compartilhada? Guarda compartilhada é quando os dois genitores tomam decisão da vida do menor, né? Então, não quer dizer que, por exemplo, que a guarda da residência, a residência que o filho vai ficar é o da genitora, e aí ela tem a guarda. Ela tem a guarda da questão da residência. A guarda é compartilhada, então os dois têm que tomar decisões da vida da criança. Ah, gente, vamos mudar ele de escola, que vai ser melhor para o aprendizado dele. O pai, ele tem poder de decisão na vida do filho. Quando a gente tem a guarda unilateral, que é mais difícil hoje, para ser sincero, o juiz não tem arbitrado, aí só quem tem a guarda unilateral toma decisões da vida. Ele não precisa de pedir o outro genitor para que venha opinar na vida da criança, entendeu? Então, assim, a questão do fato de onde a criança está da casa não quer dizer que só a mãe tem a guarda ou só o pai tem a guarda. Se ela for compartilhada, os dois têm poder de decisão na vida dessa criança, entendeu? E outra coisa também dessa separação, que tem muito uma briga, que dá bastante embate, é a questão da visita, né? Porque nós temos pais presentes e mães presentes, né? Que eu também tenho um cliente homem, que ele cuida muito bem dos filhos, sozinho, tranquilamente, a mãe nem visita. A mãe é viciada, ela nem visita. E a gente tem também os pais que não estão nem aí, né, cara?
Mas na guarda compartilhada isso é negociado, né? Porque na unilateral
uma questão é a guarda, outra questão é a visita, né? Igual eu te falei, eu tenho a guarda compartilhada, só que a poder de decisão da minha genitora na vida da minha filha, filho ou filho que seja, também vai existir, né? Então, assim, a visita que vai ser definida também dentro do processo. O mais comum, o que é que a gente vê mais corriqueiro no, na justiça, é que a residência seja fixada da mãe, né? É o que mais tem acontecido. Que a guarda seja compartilhada.
E a visita. Pai ganha nessa aí, que proporção? 1 para 10, 2 para 10. Se for para você chutar, assim.
A média?
É.
Você fala de ficar com a guarda da filha, hein? Morando com ele?
É.
Cara, acho que ainda tá muito 90-10. Por mais que seja o interesse da criança e não dos pais. Eu acho
mesmo
que
o pai sendo o melhor economicamente, isso não é realmente o principal.
Peraí, só um minutinho, Johnny. Só um minutinho, por favor. Eu acho que no telefone que fica melhor, eu tinha entrado na web do computador aqui. Meu telefone voltou. Mas assim, hoje, igual eu te falei, é a questão muito do interesse da criança. Porém, ainda tem muito de ficar com a mãe, por a questão afetiva. Não que o pai não consiga. Tem muito pai capaz, tem muito pai que tem mais carinho do que a mãe aí com essa criança. Tá dando sinfonia, né?
É, tem que sair do celular.
Melhorou agora?
Vou tirar o seu celular.
Eu acho que fica melhor.
Oi, me escuta?
Estou te escutando certinho, mentira. Então, assim, eu ainda que é muito 90-10, sabe? Eu já te falei, tem caso, tem conseguido aí pros pais, mas ainda muito mais questão de ficar com a mãe. As visitas, cara, que tem acontecido muito, que é o normal, é que essa ficando com a mãe, né, na casa da mãe, pais que não tem conflito, não tem conflito nenhum a respeito disso do filho, fica a visita livre, o cara visita quando ele quiser, ele pode pegar quando quiser, ele tem esse acordo com a mãe, né? Eles têm um bom convívio, têm uma boa relação com a pessoa que tem entre eles. Então, assim, a gente não tem essa questão que a gente tem que determinar. Quando a gente começa a ter um ponto de conflito, fica assim. Nas férias escolares, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Finais de semana alternados, né? E datas comemorativas com os respectivos. Ou seja, dia das mães com a mãe, dia dos pais com o pai. Feriados, Natal e Ano Novo, também alternados. Então, se esse ano passou comigo o Natal, ano que vem vai passar o Natal com a mãe. E isso é o que tem acontecido no judiciário dessa forma. Entendeu?
Certo.
É um. Tem casos. Tem casos. E acontece, por exemplo, eu estou com um caso novo lá na história, que o cliente foi condenador público, nada contra a defensoria, mas é totalmente diferente do que é advogado particular. Está ali só para o seu caso. E aí ele ficou definido a visita, só a visita assistida pela, né, por quem era indicado. Ele não poderia pernoitar com o filho dele. Então, ele, final de semana alternado na casa da mãe, só pode ver o filho dele junto com ela ou com quem ela indicar se tem essa visita assistida com ele. Porque ele foi mal assessorado quando foi fazer a rua. E o pior, geralmente quando a gente faz isso, porque, por exemplo, ele é muito pequeno, está amamentando, tem alguma particularidade. E a gente coloca data, por exemplo. Então, até os 3 anos, ele não vai poder pernoitar com o filho dele, porque está amamentando, etc, etc. Passado disso, ele vai poder pegar o final de semana dele alternado normalmente e poder dormir com o filho dele na casa dele. Então, assim, é muito válido uma boa assessoria, principalmente para os homens, gente. Homem tem muita mania, aos homens, de deixar de qualquer jeito. Não faça isso, porque a mulher vai dizer que ela é cruel. E aí, se você não estiver bem chutado, você vai fazer um péssimo acordo de boa. Você vai fazer um péssimo acordo de casamento, vai fazer um péssimo acordo de boa.
E aí, já perdeu o dinheiro nesse negócio? Tira a mão do bolso e paga aí um bom advogado pra você ter melhor acordo. Então, você vai parar a vida de seu
advogado. Porque o advogado tá no gasto de dinheiro.
Por quê?
Você faça um bom.
Essa sua dica é importante, né? Só porque, né? Podem contratar lá a NCS advocacia, mas a questão é a seguinte, porque nas estatísticas, né, de 2009 para 2019, realmente houve um aumento de proporção de divórcio com entre casais somente com filhos menores de idade. Então isso é uma coisa que vai estar presente aí, essa questão toda que você está falando aí, dos acordos entre guarda, entre visita, entre ações, que pode ou não pode ser feito com criança após o divórcio.
Até um puxão de orelha aí, eu acho que nós homens, até para se considerar de alto valor, o cara hoje tem que estar muito atento aos filhos, sabe, cara? Seu casamento não foi bom, você não teve um bom contrato de casamento aí, cara, os filhos não têm culpa. Então, assim, eu acho que hoje, cada vez mais, o cara que vê esse homem de alto valor tem que ter um certo cuidado com os filhos. Nós somos filhos de pais pagos aí, né? Eu não julgo meu pai, tchau, meu pai, até infelizmente não está entre a gente. Por tudo que fez, eu deixo de falar dele, eu chorar com ele. Mas eu acho que, cara, tem que focar, cara, no filho aí, o seu filho não tem nada a ver. Então você e o homem que tá vendo o canal já decidiu que não vai casar por causa do Joe, ou se vai casar por causa do Jeff, mas vai ter um divórcio, porque não se lembra do menino ou da menina, e não, não tem nada a ver, né? E vai falar um homem de alto valor, cara, tem que ir, ó. Fazer com que o filho seja uma forma correta. Somente com o moleque aí, precisa ter um alto valor desde cedo, porque se dá da Bíblia aí, ó, rapaz e mãe, porque daqui a pouco ele vai ter que honrar. Se você não fez a parte, irmão, vai dar ruim.
É, principalmente aí pro garoto aí, a jornada dele se tornar um homem, a presença importantíssimo.
A gente estava falando no episódio anterior, né, John?
Se você separar, quer dizer que você tem que se afastar da vida dos seus filhos.
Vejam
isso
todos os nossos episódios. Tem like em todos os episódios. Todos os nossos episódios estão linkados um no outro. Você vê que a gente não está falando besteira. A gente falou lá atrás, né, John? Que faz a diferença na vida do moleque, ter a presença, ter o acompanhamento do pai aí, faz toda a diferença. Talvez se tornar um cara de alto valor aí, precisa desse. A página 2, né, Jota? Ali, precisa disso aí. Então, divórcio é. Cara, casamento, divórcio é contrato. Então, seu moleque não tem nada a ver.
Show! Ih! Eu posso falar de novo. Também é o fim aqui. Pensão. Qual que é a forma da pensão?
Outros mitos. Tem vários convidados aí no mercado. Vários mitos. Cara, a legislação também não põe um percentual. É isso. Eu tenho visto das decisões, né? Tem sentido ali só. E tem muito processo de pensão também. Muito. É, em média, 30, 35% do rendimento. Pai ou mãe? Porque eu tô com dois carros. Porque eu acho que o pai tá pedindo pensão pra mãe. Mãe também paga pensão, viu, gente? Então, vocês vão aí, ó, cuidando das crianças sozinhos, pode contratar a pensão das mães aí.
Mas aqui, tem caras que são presos. Eu praticamente conheci já gente que foi presa por conta de não pagar a pensão acordada lá. Tem mulher sendo presa, ou a lei aplicada a ela também? Nesse caso.
Vai presa, se ela não pagar a pensão, vai presa. E pensão da cadeia mesmo. E se não pagar, ela tem vizinho lá. Então, assim, pensão, cara, não tem um percentual, cara. Nós, como advogados, a gente sempre analisa o melhor quadro, o melhor cenário, o melhor pedido para o nosso cliente. Eu já pedi 60% de pensão, como assim 20%? Depende do melhor cenário, depende, por exemplo, da pessoa que vai pagar a pensão, né? Se pegar um cara de alto valor, estou defendendo uma mulher, por exemplo, um cara de alto valor, eu vou pedir a pensão. 50% do rendimento dele, eu não vou pedir um salário mínimo, por favor. Se o cara tem uma renda lá de 6 dias, vai ser um rendimento, meu cara. Só que a pensão também, ela é proporcional às necessidades da criança. Pensão para alimento, investimento, educação, etc. Não adianta você querer pedir uma pensão para o seu filho, só que é 10 mil, a menina gasta 2 mil. O juiz não vai avisar, não vai colocar. Agora, se a criança, ela diz de leite, alto ou frágil, e aí tem a separação, aí por isso que a gente vê altas pensões, é porque a criança continua naquele padrão que ela já vive. Então, se o pai não faz mal, é um padrão que ela já vive, ela vai ser prejudicada. E aí, o que eu te falei ali, tudo no melhor interesse do menor. Então, para que ela não seja prejudicada, geralmente mantém padrão ali de pensão. É. Então, assim, não tem esse limite, não. É 50%, não tem esse limite. É da condição, é da circunstância. Às vezes, eu peço pensão sim, do salário mínimo, o cara não trabalha, por pouco de rendimento dele. A gente vai pegar um barulho.
E tudo que você faz extra ao estipulado é extra mesmo e pronto. Não tem nenhum tipo de abatimento, nem nada. Vamos supor que foi definido lá um valor X, mas você resolve pagar uma escola particular. É, você foi definida ali no valor X. Não, não tem nenhum tipo de abatimento, nem no imposto de renda.
Aí tem a questão da saúde, né? Por exemplo, paga um plano lá, vai ter abatimento, educação também entra. Aí é uma coisa mais tributária, né? O mesmo tá equipamento trabalhando lá.
Especialista de tributário para secar isso para ele.
Exatamente. Mas, entendeu, homem de alto valor? Você pode ter dedução lá no imposto de renda. E vai estar ajudando seu filho também.
Já bate dois coelhos, mas já nada só. Show! Eu tinha uma pergunta aqui sobre pensão, mas você acabou respondendo que vai de acordo com a necessidade da criança, né? Então ela vai mudando de fase, tende a aumentar aí a necessidade.
Tá ruim, cara, porque. Tá bonito aí, perguntou minha pergunta. A pensão vai ter que pagar até os 18 e acaba. Vamos lá. Pensão alimentícia, ela tem caráter alimentícia, de alimentar. Então, eu fiz 18 anos, cara. E eu dou, tem condição de sustentar. Acaba a pensão assim, quase de mão, mas tem que entrar com uma ação para pedir a desoneração da pensão alimentícia. Então, o pai tem que entrar com uma ação também, gente. Ou a mãe que paga, pedindo a desoneração do pagamento da pensão alimentícia. Ah, mas eu estou estudando. Aí, assim, geralmente, o juiz não dá exoneração. Enquanto você estiver ali na faculdade, você vai estar pagando para sua filha, ou filho que seja, essa pensão. Mas, nesse caso, o pai já entra e o filho está estudando, a gente faz uma coisa. Então, até ela formar, paga, formou, essa pensão. Eu não tenho. O caso clássico é isso. Eu tenho um tempo. E o filho dele estava com 35 anos, ele estava pagando até hoje.
Quantos anos?
O filho tem 35 anos, o cara tava pagando pensão.
Porque
ele não pediu pra dar. Aí ele foi lá no escritório, que ele teve uma reclamação, ficou revoltado. E aí ele resolveu, fez um ato pago. Agora ele resolveu o problema dele, né? E os filhos não queriam, não, tá? O cara foi com o cara, com o pai, queria conversar aqui, não. E eu tive outros casos que o pai entrou e eu consegui comprovar que a menina tinha saído da pensão. A gente conseguiu mais 4 anos para ela, porque ela realmente estava estudando e ainda estava grávida. Então ela não tinha condições de trabalhar, levar a criança. E estava estudando. A gente doou mais 4 anos de pensão para ela.
É ainda, muito ainda após o casamento, ainda tem vários desenrolares que pode acontecer.
Faça uma escolha bacana, porque não dá problema.
É, a gente vai passar a regra no assunto, mas eu acho que deu para você aí, como o Al falou, que está nos ouvindo, entender que o buraco é embaixo, cara. Vai pulando na piscina, porque você acha que tá gostoso, não? E a realidade...
Nossa casa.
Hã?
Compensa ou não compensa casar?
Rapaz, né? Eu vou falar com você. As estatísticas são desanimadoras. Viu? São desanimadoras. Apesar de que eu acho que casar ainda faz sentido, eu até sigo um pouco a linha aí do que o Kevin sempre nos fala, mas aí é que tá. Eu prefiro seguir a linha pragmática ali da decisão. Tira o Hollywood do Disney, coraçãozinho, eu vi um passarinho verde na janela e fazer uma decisão mais prática aí. Se for, né, se casar, eu acho que ainda que faz sentido, mas eu vou falar com você depois de poder essa aula dessas estatísticas. Você pensa mais um bocadinho antes de querer embarcar. Isso aí, eu sinceramente. Vai ficar pra você. O que você acha? Compensa?
Você vai fugir da curva da idade. Você quer casar com 45.
Olha, eu dou uma opinião, pode não ser tão ortodoxo assim, mas o cara nos 40 ele ainda tá no seu auge. Ainda não.
Tá mais que já no outro valor.
É, você é um cara de alto valor. 40 anos você ainda tá no seu auge, você não precisa ficar tão preocupado com isso não. Agora, o fato é, essa só uma
compensa, a galera tem que casar. Faça um bom contrato, faça uma boa escolha.
Se você quer embarcar nessa, se você viu tudo isso aí, quer embarcar nessa, faça, siga os conselhos aí do doutor Jesus. Faça um bom contrato e uma boa escolha. Porque a realidade bate na porta e não é bonito, não. É isso. Eu quero ver, né, os comentários da galera, ouvir o que vocês acharam desse tema, porque assim, a gente buscou destrinchar aqui a situação de uma forma mais prática. É, quase 2 horas aqui de bate-papo. Não, é porque não dá pra cortar mesmo. Às vezes teve aqui uns problemas de áudio também, pedindo desculpa. Contrata aí o escritório lá do Jess pra ele melhorar o áudio dele.
Tá de volta, a gente melhorar o nosso equipamento.
Mas não deixe de comentar o vídeo. Compartilhar também, é importante. Você achou polêmico? Achou não polêmico? Aí a gente tá muito frio, tá desconsiderando aí outras questões de relacionamento. Aí nos deixe saber, manda um e-mail. A gente
vai... do time do Joe, é do time do Jeff. Fica com a
gente. Sem alguma consideração final, Jefferson?
Tá. Pra mim,
eu
só queria agradecer mais uma vez. Todo mundo aí do canal, todo mundo deu um like, todo mundo se inscreveu, comenta, curte, manda pra gente lá no e-mail nosso, perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, a gente tá aí pra responder. E, João, mais uma vez, muito bom falar contigo, primo, tamo junto. Até 33, 34, tem muita cabeça aqui por lá de casa, pequena, pela gente, Vamos pular, tá quente, só a gente. Obrigado, primo. Mais uma vez, satisfação tá falando contigo, meu cara.
Mas agora um chute. Pós-pandemia, a galera vai ignorar esse tipo de informação e vai pular nos casamentos ou nem?
Ah, cara, vai estar porque a pandemia foi muito boa. Mas na pandemia, quem era casado tava faturando mais.
Faturando? Eu acho que depois a gente tem que discutir
mais
isso
aí. Mais carinha, né?
Eu acho que é meio controverso isso aí.
Tem controvérsia?
Mas é isso aí. É meio controverso. A gente tem que falar sobre isso no outro episódio. Né? Mas é isso aí. Agradecer a todo mundo que assistiu com a gente. Tá conosco até o final do vídeo. Parabéns. Deixa o like, comenta, compartilha. Satisfação mais uma vez, doutor Jefferson. Obrigado pelas explicações. Né? A gente se encontra aí no próximo episódio de Jeff John Podcast. Valeu!
Um abraço, meu cara.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá, então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.